A casa ou o apartamento dos sonhos pode virar um pesadelo se tiver muito barulho, calor ou frio em excesso, piso com risco de acidentes, entre outros detalhes. Mas desde 2013 estão em vigor no Brasil normas de desempenho para edificações. Elas determinam quais requisitos de habitabilidade devem ser cumpridos pelas empresas de construção civil nas edificações residenciais. No banheiro ou área de serviço, o piso não pode ser muito polido, porque há risco de queda. Nos ambientes onde os moradores passam mais tempo, como a sala de estar, a luminosidade tem que ser suficiente. E a acústica deve proteger a casa dos barulhos vindos da vizinhança. O tema foi debatido no Fórum sobre Boas Práticas na Construção Civil, realizado pelo Sinduscom, o Sindicato da Construção Civil do Noroeste do Paraná. A palestrante Maria Angélica Covelo, engenheira civil, diz que o país ainda precisa avançar na implementação dessas normas.
Bem, as normas entraram em vigor em 2013, de fato, a partir de julho de 2013. De lá para cá, nós tivemos uma grande evolução em vários setores da construção civil, tanto em projeto, nos fabricantes de materiais, as construtoras todas se esforçando. Mas o Brasil é muito grande, nós temos mais de 50 mil empresas construtoras e incorporadoras, né? Então, a gente leva um tempo por esse tamanho do país de tudo estar uniforme. Ainda temos muito que trabalhar para que elas sejam cumpridas integralmente de forma uniforme no Brasil. Mas já tivemos muitos avanços de tecnologia, projeto e práticas das empresas.
Agora, o que acontece se um consumidor comprar uma casa ou um apartamento e depois achar que a acústica dele não é boa, que tem problemas de segurança? O que acontece daí?
O consumidor sempre tem o direito de reclamar o não atendimento de uma norma, porque o Código de Defesa do Consumidor tem um artigo que diz que é vedado ao produtor de qualquer produto colocar no mercado produtos em desacordo com normas técnicas. O cuidado que ele tem que ter é que ele tem que verificar o estrito cumprimento da norma. Ele não pode exigir a mais do que a norma pede, né? Então, ele pode, primeiro caminho, reclamar com a própria incorporadora construtora, tem que chegar num acordo, né? E o limite máximo é, se ele não chegar num acordo, ele vai para a instância judicial.
Esse código de normas, né, essas normas, elas dizem também quanto que um prédio deve durar, qual que é a vida útil de um prédio?
Sim, é a primeira norma que definiu a vida útil do edifício ou da edificação. Ela é aplicável também a unidades residenciais isoladas, né? Como um todo, que é 50 anos, esse mínimo de vida útil, e das partes, né? Uma fachada, as paredes internas, né? Que são valores menores do que os 50. Tudo aquilo que é substituível ou que pode passar por manutenção pode ter vida útil menor, porque pode ser substituído. E o usuário, ele tem a obrigação, né, de fazer as atividades de manutenção, conservação, conforme os manuais que as construtoras entregam. É isso que vai assegurar que a vida útil efetiva atinja esse valor de projeto que foi adotado.
Para uma construtora, o que é mais difícil atingir em qualidade, assim, em questão de desempenho? É acústica, habitabilidade, segurança?
Nós temos requisitos que eles exigem conhecimento de projeto muito forte e tecnologia disponível na região para atender aqueles requisitos, que é o caso, por exemplo, do desempenho acústico, principalmente para separar uma unidade de outra, né? Janelas que têm um isolamento acústico adequado. Nós temos a questão do desempenho térmico, que exige que o projeto de arquitetura tenha conhecimento de como assegurar a ventilação adequada, usar materiais adequados. Durabilidade exige que a gente tenha conhecimento de quais são esses mecanismos que deterioram um edifício. Então, tudo isso exige conhecimento de fato e tecnologia disponível na região. Então, tem um trabalho intenso das empresas construtoras, projetistas, para com toda a cadeia produtiva conseguir atingir.
Na Europa, normas de desempenho em edificações começaram a ser implantadas no ano de 1984. Luciana Penha, para a CBN.